Ação. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, membros do Governo, Senhora e Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República e líderes parlamentares, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Provedor de Justiça, Senhor Secretário-Geral do Conselho da Europa, Senhor Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deputado Mota Amaral, em representação da Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, antigo Presidente da Assembleia da República, Dr. Almeida Santos, senhores deputados, senhores embaixadores, distintos laureados, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos à Assembleia da República e a esta cerimónia de atribuição do Prémio Norte-Sul. O prémio dirige-se aos fazedores de pontes, a mais bela tarefa a cada ser humano cometida. Pontes para os outros, para que todos os indivíduos se sintam em casa neste mundo. Entre eles estão Suzanne Jabour, com a sua coragem de mostrar os lugares onde os direitos humanos gritam e, em geral, a opinião pública não chega, as prisões com a tortura. E o príncipe Aga Khan, que afirma persistente que a rede do mundo há de ter necessariamente uma rede dos direitos. Combatendo os muros que nos separam, da pobreza à segregação étnica, à geografia, os fazedores de pontes mostram-nos a evidência de que todos temos, afinal, uma única condição. São homens e mulheres assim que celebramos, os que respondem, como disse Ana Arendt, ao pedido de socorro dos homens, para que a nossa dignidade comum seja, afinal, em toda a linha garantida. Se há uma mensagem que nos deixa o Centro Norte-Sul e o sentido do percurso dos dois premiados, ela é de que um dia descobriremos todos que o amor aos outros é o único caminho para ser feliz, para o amor de si mesmo. Parabéns aos premiados, ao Centro Norte-Sul. Parabéns ao Sr. Presidente da República, que um dia, no mês de junho de 1988, ainda Primeiro-Ministro, propôs num fórum internacional a formação de um centro que viria a ser o Centro Norte-Sul para a interdependência e solidariedade globais, com o propósito de continuar o processo de colaboração entre ONGs, parlamentos, governos e instituições internacionais e prosseguir o projeto emancipador de igualdade entre os povos e os indivíduos. Cabe-nos a todos persistir na audácia desse sonho. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Mota Amaral, Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
Sr. Presidente da República, Sra. Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, ilustres laureados do Prémio Norte-Sul 2013, Sua Alteza Aga Khan e Sra. Suzanne Jabour, altas entidades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Em nome da Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sra. Anne Brasseur, que me concedeu o privilégio de ser o seu representante nesta sessão solene, e em meu nome pessoal, saúdo respeitosamente o Sr. Presidente da República e a Sra. Presidente da Assembleia da República. Um cumprimento especial dirijo ao Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa. Pela segunda vez, no desempenho do seu mandato, visita Portugal, especialmente para participar nesta cerimónia. O Sr. Thorbjørn Jagland marca assim um compromisso pessoal com o Centro Norte-Sul e dá um sinal de apreço pela importante atividade, pelo mesmo realizada, na promoção do ideário de democracia e direitos humanos, que é a marca de água da mais antiga e mais ampla organização europeia, por cujos destinos ele tem sido o primeiro responsável nos últimos 5 anos. O Conselho da Europa tem um papel insubstituível na construção europeia, definindo e garantindo, para benefício dos cidadãos e das cidadãs, aquilo que eu chamo o modelo político europeu, que se caracteriza pelo respeito pela dignidade da pessoa humana e se concretiza em direitos fundamentais e liberdades cívicas, democracia representativa e império do direito. Tão grande é o valor de tais princípios que todos os países do nosso continente, à exceção da Bielorrússia, se comprometeram a cumpri-los, formalizando a sua adesão ao Conselho da Europa. A atração do modelo político europeu projeta-se mesmo para além fronteiras e está trazendo a diversas formas de cooperação com o Conselho da Europa, países das áreas vizinhas, da América do Norte, da América, do Norte da África, do Médio Oriente e até da Ásia, como observadores e parceiros para a democracia. Nem tudo tem corrido bem nos últimos tempos no seio da organização. Os vários mecanismos de acompanhamento não têm sido suficientes para fazer cumprir as obrigações assumidas pelas autoridades nacionais na altura em que se vincularam ao Conselho da Europa. E até parece que, obtidas as credenciais democráticas que a ligação ao Conselho da Europa inegavelmente significa, há quem pense a tu como se, afinal, mantivesse pulso livre para uma governação autoritária no interior do país e exercícios de realpolitik nas relações externas. Temos estado a verificá-lo nos últimos tempos, dolorosamente, na Ucrânia. Hoje, porém, não estamos aqui para tratar os problemas do Conselho da Europa e dos países dele vinculados, antes para louvarmos os laureados do Prémio Norte-Sul 2013, Sua Alteza o Aga Khan, fundador e líder máximo da rede Aga Khan por Desenvolvimento, e a senhora Suzanne Jabour. Ambos felicito cordialmente, em meu nome pessoal, como Presidente da Delegação do Parlamento de Portugal na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e da Presidente desta, senhora Anne Brasseur, que lamenta a impossibilidade da sua presença hoje em Lisboa. As afinados benemerentes de Sua Alteza o Aga Khan e da rede Aga Khan para o Desenvolvimento têm projeção planetária e tão extensas e conhecidas que são, dispensam quaisquer encómios. Também no nosso país elas têm feito sentir, sob o impulso e responsabilidade direta do representante da rede em Portugal, o comendador Nazim Ahmad, a quem saúdo ambiciosamente. A senhora Suzanne Jabour é uma ativista dos direitos humanos, com uma vida dedicada às crianças traumatizadas pela violência e às vítimas de tortura no seu país, o Líbano e a muitos outros. Especial destaque merece também o trabalho realizado na promoção da Convenção contra a Tortura da Organização das Nações Unidas. Na sua edição de 2013, o Prémio Norte-Sul não só honra os laureados, como fica também prestigiado por incluir personalidades tão relevantes e meritórias na galeria dos seus titulares. Muito obrigado.
Obrigada. Dou agora a palavra ao Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, o Sr. Jean-Marie Haidt.
Monsieur le Président de la...
Sr. Presidente da República de Portugal, Sra. Presidente da Assembleia da República de Portugal, Sras. E Srs. Deputados da Assembleia da República, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, ilustres laureados, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, antes de mais, em nome do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, expressar uma vez mais a minha gratidão e o meu reconhecimento pelo apoio constante e decidido das autoridades portuguesas ao Centro Norte-Sul. Nomeadamente, gostaria de agradecer a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, professor Aníbal Cavaco Silva, e à Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, pelo seu apoio e permanente empenhamento. O Centro celebra este ano os seus 25 anos e, durante este período, o envolvimento ativo e duradouro das autoridades em Lisboa, no apoio e promoção dos valores do Conselho da Europa para além das fronteiras europeias no quadro das atividades do Centro, contribuiu para a criação de um espaço onde os protagonistas da governação, a Norte e a Sul, se podem reunir para tomar iniciativas tendentes ao reforço da democracia, à defesa dos direitos humanos e à tónica na solidariedade e interdependência entre Norte e Sul. É para mim uma honra acolher aqui, em nome do Centro Norte-Sul, os laureados deste ano do Prémio, duas personalidades notadas e notáveis que trabalharam sem cesso, quer a nível individual, quer através de várias organizações internacionais não governamentais, para defender os valores fundamentais das nossas sociedades e assim oferecer um apoio e ajudar os desfavorecidos nas nossas sociedades. A senhora Suzanne Jabour é uma ativista em prol dos direitos humanos que encarna perfeitamente os valores do Conselho da Europa. O seu percurso pessoal e profissional é um exemplo de desinteressada dedicação à proteção dos direitos humanos em benefício dos desfavorecidos na nossa sociedade. Foi membro fundador de associações e organizações não governamentais no Líbano, no campo dos cuidados de saúde mental, educação especializada para crianças com deficiência mental e readaptação das vítimas da violência e da tortura. O seu trabalho na prevenção e na luta contra a tortura, através de todo o sul do Mediterrâneo, assim como em todo o mundo, em nome das Nações Unidas, contribui não somente para o respeito do Estado de Direito e ao processo de democratização, mas também ao reforço das solidariedades Norte-Sul. Sua Alteza, o HK, conta quase 60 anos de empenhamento na promoção do desenvolvimento equitativo em benefício dos mais desfavorecidos em mais de 30 países em todo o mundo. A rede de desenvolvimento HK conta várias agências que trabalham para o mesmo fim: melhorar as possibilidades e promover melhores condições de vida para milhares de pessoas em países em desenvolvimento. As atividades implementadas por esta rede tocam nos setores da educação, da saúde, da habitação e da assistência humanitária, trabalhando com os protagonistas e autoridades locais, nacionais e internacionais. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, tal como os nossos dois laureados de hoje, o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa contribui para o diálogo entre o Norte e o Sul, promovendo e sensibilizando para a solidariedade e interdependência. Assim, desenvolve ações tendentes à transmissão e à promoção dos valores que estão no cerne da missão do Conselho da Europa. Um verdadeiro valor acrescentado do Centro é a sua abertura aos Estados não-membros do Conselho da Europa. Contamos neste momento Marrocos e Cabo Verde entre os nossos membros e teríamos o maior prazer em acolher novos membros, quer a Sul, quer a Norte. O quadrílogo, este sistema original de gestão do Centro, que agrupa os quatro principais protagonistas da governação, a sociedade civil, as autoridades locais, os parlamentos e os governos, permite uma uma plataforma de diálogo e de cooperação para estes intervenientes em todos os Estados-membros. O alvo da maior parte das nossas atividades são os jovens e as mulheres. Tive a honra de participar na 2ª Universidade da Juventude e Cidadania Mundiais em Hammamet, na Tunísia, na semana passada, e estarei em Marrocos na semana próxima para a 3ª Conferência Internacional do Processo Norte-Sul em prol do reforço do papel das mulheres. Estas atividades, assim como o Fórum de Lisboa, que terá lugar em setembro, sob o tema Processos Eleitorais e Consolidação Democrática nos Países ao Sul do Mediterrâneo, fazem do Centro um quadro único para a troca de experiências e boas práticas. Senhor Presidente, senhoras e senhores, o prémio do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa representa um alto valor acrescentado aos trabalhos realizados pelo Conselho da Europa para facilitar pontes sólidas entre Sul e Norte. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, o Sr. Jagland.
Presidente da República de Portugal.
Senhor Presidente da República de Portugal, Senhora Presidente da Assembleia da República, ilustres laureados com o Prémio Norte-Sul, é uma honra, senhoras e senhores, é para mim uma honra estar hoje aqui. Participo pela segunda vez nesta cerimónia, que achei lindíssima da última vez que cá estive, e estou certo que o será também hoje, ocasião em que honramos duas personalidades excepcionais, Sua Alteza o Príncipe Aga Khan e a Senhora Suzanne Jabour. Gostaria de dizer que tenho um particular apego a Portugal. Era um jovem líder político a quando da Revolução de 74. Em 77, 78 estava na Noruega e começámos a bater-nos pela instituição de um programa de apoio. Não foi, aliás, difícil, porque tínhamos um ministro das Finanças que, como todos os ministros das Finanças, tinha os cordões da Bolsa muito estreitamente fechados. Mas para Portugal era uma exceção, porque para Portugal não havia problemas. Ele dizia que sim a todas as iniciativas que tomávamos e, portanto, pudemos contribuir para um programa de assistência considerável para o processo de democratização em Portugal. E aquilo que aqui aconteceu foi um grande momento na história europeia. A segunda razão por que me sinto particularmente apegado a Portugal é por conhecer uma senhora que tudo deixou para trás na Noruega e se veio instalar no bairro de Alfama devido ao seu amor pelo fado. Ela tornou-se uma excelente cultora e chegou em 8º lugar num concurso de fado, o que seria a mesma coisa se um português ficasse em 8º lugar numa prova de ski na Noruega. Os laureados do prémio da edição de 2013 do Prémio Norte-Sul têm diferentes passados e provêm de distintos países, mas partilham uma mesma raiz. Ambos devotaram as suas vidas à ajuda dos menos privilegiados e mais vulneráveis. Fizeram-no usando diferentes métodos e meios, mas partilhando o mesmo objetivo: ajudar a reconstruir a vida daqueles que são deixados por conta nas nossas sociedades. No caso de Sua Alteza o HK e da Fundação HK, isto foi conseguido através da melhoria das condições de vida das populações nas regiões mais desfavorecidas, não só melhorando a sua situação material, mas também melhorando as suas perspectivas de futuro. Isto foi feito através de uma ênfase acrescida em áreas cruciais, como seja a educação, o desenvolvimento económico e o reforço das capacidades institucionais. Isto tem para todo o nosso continente europeu uma importante mensagem. Hoje, a deprivação socioeconómica não é um problema na Europa, o continente em si é rico, mas o fosso entre os extremos em rendimento e riqueza está a aumentar a um ritmo alarmante. Este fosso está a prejudicar o tecido social para milhões, a capacidade de acesso à educação de qualidade, aos serviços de qualidade, à habitação de qualidade, está a piorar. Com cada vez maior frequência, somos dolorosamente lembrados que o flagelo da pobreza na Europa envolve pessoas reais com reais problemas. Através do seu trabalho e empenhamento de longa data para com a justiça social, Sua Alteza o HK mostrou que muitos destes problemas têm reais soluções. Temos que procurar tais soluções no nosso continente. A folha de serviços da senhora Suzanne Jabour não é menos impressionante. A senhora Jabour passou o último decénio a lutar contra a utilização da tortura dentro de estabelecimentos prisionais. Foi incansável nos seus esforços para melhorar as condições nos centros de detenção no Médio Oriente, África e América Latina. Lidar com prisioneiros pode ser exigente e custoso e nem sempre propicia apoio público, mas não nos podemos permitir atalhar caminho. Mesmo quando os prisioneiros estão em conflito com a lei, mesmo quando cometeram crimes no estrangeiro, os esforços de Suzanne Jabour para melhorar a sorte dos detidos lembram-nos que no mundo todos os seres humanos são iguais e carecem de ser igualmente tratados. É uma causa com que o Conselho da Europa se identifica fortemente. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o Comitê para a Prevenção da Tortura e outros instrumentos são constantes lembretes aos nossos governos das suas responsabilidades nesta área. A democracia carece que todos os grupos na sociedade tenham as suas vozes ouvidas. A participação da sociedade civil é, portanto, vital à democracia. É importante que não nos limitemos apenas às maiores e mais firmemente estabelecidas ONGs. Temos que chegar a todas aquelas que perpassam no espectro da sociedade civil. Temos que alargar horizontes. É esta uma das razões pelas quais o Centro Norte-Sul é tão importante neste momento. Uma cultura firmemente radicada em direitos humanos e na responsabilidade cívica. Senhoras e senhores, o Centro Norte-Sul foi muitas vezes descrito como sendo a janela do Conselho da Europa aberta ao mundo devido ao seu objetivo a ser afirmar a validade dos valores defendidos pelo Conselho para além do continente europeu. Eu gosto desta analogia, mas pessoalmente penso que se trata mais do que de uma janela. Outro sim, um terraço, uma extensão da nossa casa, oferecendo às regiões limítrofes uma plataforma sólida para diálogo e cooperação estruturada entre a sociedade civil, as autoridades locais, as autarquias locais, os governos e os parlamentos. Para mim, Lisboa e Portugal são o perfeito anfitrião para o Centro Norte-Sul. A história portuguesa é uma história de descoberta e exploração. Durante séculos, Portugal foi um símbolo poderoso de abertura e intercâmbio intercultural, estabelecendo pontes com vizinhos de todas as partes do mundo. A abertura ao mundo é algo de que a Europa carece neste momento. Portugal sempre foi capaz de considerar o mundo de diferentes perspectivas, como o nosso próprio explorador Thor Hereidal, o navegador da Contiki, à mercê do vasto oceano, para provar que os polinésios vieram do Ocidente e não do Oriente. Claro está, tornou-se famoso em todo o mundo e fez uma série de conferências, durante uma das quais, uma vez, um estudante norueguês lhe perguntou: Sr. Thor Heyerdahl, quem descobriu a América? Foi Cristóvão Colombo ou foi o norueguês Ericsson? E nessa altura o Sr. Heyerdahl respondeu: já estavam gente na margem quando chegou quem chegou. Ou seja, tal como Portugal, ele teve a capacidade de compreender as diferentes perspectivas do mundo. Não podemos considerar o mundo só da nossa própria perspectiva e através dos nossos olhos. Por esta razão, congratulo-me por aqui estar hoje para honrar pessoas tão ilustres, capazes de compreender que há algo fora da nossa esfera imediata e capazes de trabalhar em prol dos outros. Gostaria de concluir assim, aqui no magnífico Palácio de São Bento, citando o poeta português Fernando Pessoa, que disse: condições do palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? Isto aplica-se à longa jornada democrática de Portugal, tal como à infraestrutura de direitos humanos europeia. E é por essa razão que a luta recomeça todos os dias para preservar, reconstruir, cuidar desta infraestrutura, o que não podemos fazer perdendo de vista os indivíduos e os seus direitos, e é por isso que temos a honra de estar hoje aqui para com os laureados da edição deste ano do Prémio Norte-Sul. Os meus parabéns.
Muito obrigada. Convido agora o Sr. Presidente da República a proceder à entrega dos prémios aos laureados Sua Alteza H. Khan e Suzane Jabour. Dou agora a palavra ao laureado Sua Alteza H. Khan para intervir.
Bismillahirrahmanirrahim.
Em nome de Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, Senhora Presidente da República de Portugal, Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Secretário-Geral do Conselho da Europa, Ministros e Deputados, Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Ilustre Co-Laureada, Suzanne Jabour, Excelências, Senhoras e Senhores. É para mim um singular prazer estar hoje aqui convosco e poder dizer-vos quão profundamente honrado me sinto por este notável prémio. Esta cerimónia é particularmente significativa para mim, e isto por várias razões. Este prémio, antes de mais, tem particular significado devido a quem o partilha, a senhora Suzanne Jabour. A sua dedicação àqueles que são torturados é um exemplo que nos inspira a todos. Sei que estará de acordo se invocar a lista de todos aqueles, a Sul e a Norte, que receberam este prémio desde 95. É uma experiência comovedora ver o trabalho de uma vida reconhecido, melhor dizendo, ao lado do seu trabalho. Para além do mais, claro está, este prémio tem particular significado devido a quem o organiza, as mulheres e os homens do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, que tanto fizeram para contribuir para reforçar a cidadania democrática no nosso mundo. A Rede de Desenvolvimento HACAN orgulha-se por partilhar com o Centro projetos como seja o Fórum de Lisboa, que anualmente tem lugar no Centro Ismaili. O significado deste prémio é, para mim, sublinhado pelo facto de ser presente pelo Presidente de Portugal na presença de tantos líderes eminentes e neste esplêndido enquadramento parlamentar. O Imamato Ismaili e a Rede de Desenvolvimento HACAN têm uma estreita e longa relação com Portugal com base em valores partilhados. Durante séculos, Portugal acolheu e integrou pessoas de muitas culturas. Foi aqui, na Península Ibérica, que floresceu o Al-Andalus durante tanto tempo, enquanto modelo de eficaz pluralismo, um lar para povos judeus e cristãos, que fazia também parte de um império islâmico. Este é, assim, com certeza, o local certo para celebrar os valores que subjazem a este prémio. O prémio Norte-Sul afirma princípios que há muito animam e sustentam a Rede de Desenvolvimento HACAN. O nosso trabalho, de muita forma, pretende melhorar a qualidade da vida humana na saúde, na educação, no desenvolvimento económico e cultural. Mas a nossa nuclear convicção é que o progresso humano depende da cooperação humana, mesmo através de difíceis fraturas. Observando o mundo, impressiona-me a insuficiência do debate informado, de um diálogo mais rico, de uma educação mais profunda na nossa tentativa de evitar o conflito humano. Tal insuficiência aflige muitas vezes as relações entre o Norte e o Sul, e crescentemente entre o Norte e o mundo islâmico. Há quem tenha dado a tal facto o nome de choque de civilizações. Eu penso que é, sobretudo, um choque de ignorâncias. O que significa, de qualquer forma, é que instituições como seja o Centro Norte-Sul nunca foram tão importantes. Um problema correlato é o insucesso de muitos em reconhecer que o pluralismo é não só um crescente facto da vida, mas também uma bênção para as comunidades que o partilham. Uma oportunidade a ser saudada, que não uma ameaça a ser temida. Desde os tempos clássicos, grandes culturas floresceram devido à sua abertura à diversidade e não devido à sua exclusividade. Foi para lidar com este tema que o Governo do Canadá e eu próprio criámos um novo Centro Global para o Pluralismo em Ottawa em 2006. Recentemente, esse Centro Global celebrou a sua terceira Conferência Anual sobre Pluralismo, uma plataforma para permitir a líderes globais refletir sobre este tema. Os nossos dois primeiros conferencistas, em 2012 e 2013, foram o anterior Presidente da República do Quirguistão, Rosa Otunbayeva, e o anterior Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan. Esta primavera, o nosso conferencista foi António Guterres, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados desde 2005. Uma das razões por que o refiro neste contexto é, obviamente, porque durante 7 anos foi Primeiro-Ministro de Portugal. Antes, como muitos sabem, desempenhou também um papel-chave na temática dos refugiados junto do Conselho da Europa e da sua Assembleia Parlamentar. A sua recente conferência descreveu de forma eloquente a escala e gravidade sem precedentes da atual crise de refugiados a nível mundial. Tratou de forma apaixonada do desafio moral que esta crise apresenta. A tentativa trágica a que alguns cedem, melhor dizendo, a que alguns cedem, sim, dizia, no sentido de explorar, e a importância crítica de, em união, de representarmos a tolerância humana. Sublinho perante vós as suas palavras, ecoam de forma particularmente audível em consonância com os objetivos do Centro Norte-Sul. Habitamos um planeta interconectado e sobrepovoado que mesmo assim partilha um destino comum. Uma fraqueza ou dor num dos seus cantos rapidamente se transmite a todo o globo. A rejeição maciça do pluralismo em todas as suas formas desempenha um papel significativo na geração de conflitos destrutivos. Um exemplo é a atual situação no Médio Oriente, em que o conflito tem tido um profundo impacto destabilizador na região e fora dela, incluindo aqui na Europa. A instabilidade é infecciosa, mas também a esperança o é. E é por esta razão que é tão importante para nós erguer bem alto a torcha da esperança à medida que tentamos partilhar a bênção do pluralismo. Valores pluralistas são articulados desde sempre. Expressões profundas da nossa humanidade comum estão incorporados nas grandes tradições religiosas, incluindo a minha própria. Mas agora incumbe-nos a nós rearticular as nossas tradições, e à medida que o fazemos, o nosso apoio de cada um pode ser uma fonte de força crescente e renovada. É irónico constatar que uma sensação de conflito intensificado tem lugar num momento de avanços sem precedentes na tecnologia da comunicação. Simultaneamente, fala-se cada vez mais da convergência global e parecemos viver cada vez mais divergência social. A lição a tirar é, a meus olhos, que as tecnologias por si só não nos salvarão. A variável crítica estará sempre na forma como os corações e as mentes humanas se organizam. Isso, parece-me, é de que trata o Centro Norte-Sul, incluindo a nossa reunião aqui hoje. Estou muito grato pela oportunidade de partilhar com todos vós esta experiência e os grandes objetivos que em nós invoca. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou agora a palavra à laureada, a senhora Suzane Jabour.
Mr. President of the Portuguese.
Senhora Presidente da República de Portugal, Senhora Presidente da Assembleia da República de Portugal, ilustres deputados à Assembleia da República, Senhor Secretário-Geral do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Centro Norte-Sul, senhoras e senhores. Sua Alteza, o Aga Khan. Peço a Sua Alteza que me permita dirigir-lhe uma mensagem do meu coração, refletindo na vossa muito considerável experiência e não menos ilustres sucessos.
It is an honor and...
É para mim uma honra e privilégio contar-me entre os ilustres indivíduos laureados com este prémio. Esta honra é uma mensagem encorajadora não só para mim, mas também para todos aqueles que acreditam que a promoção e a proteção dos direitos humanos não é uma palavra de ordem, outro sim, uma forma de vida. Gostaria de dizer da minha gratidão para com o Conselho da Europa por patrocinar o Prémio Norte-Sul e o meu apreço pelo apoio continuado e decidido da União Europeia para com o estabelecimento de uma plataforma de cooperação com países em desenvolvimento. Gostaria, nomeadamente, de agradecer também ao Centro Norte-Sul e a todos aqueles responsáveis pela sua operação. Enquanto ativista dos direitos humanos e agente de trabalho em rede entre o Norte e o Sul deste nosso mundo, é uma honra para mim receber a bênção deste prémio. Permitam-me agradecer os esforços envidados pela União Europeia na prevenção e erradicação da tortura e outros tratamentos desumanos e cruéis em todas as partes do mundo, nomeadamente à delegação da União Europeia no Líbano, por acreditar naquilo que a minha equipa e eu própria fazemos no quotidiano, por acreditar que o nosso trabalho faz a diferença para aqueles que sofrem e que são muitas vezes ignorados. Sublinhando que considero este prémio como sendo um prémio coletivo e que estou hoje aqui em nome da sociedade civil libanesa e dos meus colegas no centro Restart, Recomeço, que trabalham no duro e no cotidiano para contribuir para a proteção dos direitos humanos e para a esperança para as vítimas. Em 1996, o Centro Restart, Recomeço, foi batizado com base na tentativa de ajudar aqueles que eram vítimas de atos graves e desumanos de violência a reconstruir as suas vidas. E é com esses, com todas as vítimas da tortura, com todas as vítimas de maus-tratos e abusos, que eu quero partilhar este prémio que muito me honra. Neste momento, enquanto vos dirijo a palavra, alguém está a ser torturado. Alguém está a manter o silêncio a esse respeito, alguém está a permitir que a tortura aconteça e alguém foge à responsabilidade por ter perpetrado o crime tão detestável quanto desumano, quanto inútil da tortura. Quando as vítimas estão a ser torturadas, não são apenas elas que o estão a ser. As suas famílias são-no também, sendo dilaceradas e muitas vezes irreversivelmente desmembradas. Quando há tortura, é toda uma sociedade que é torturada. um país que o é, a humanidade que é torturada. A tortura tem lugar por trás de portas fechadas, no escuro, e acontece em mais de 140 países no mundo. Enquanto diretora do Centro Restart, Recomeço, e enquanto psicóloga, recebo muitas lições dos meus doentes. Disse-me uma vez um homem: eu era um homem forte, saudável. Servi o meu país, através da minha profissão, durante mais de 20 anos. Era forte e sólido e podia fazer muito. Era capaz de tomar conta dos meus pais, dos meus filhos e da minha mulher. Era um homem. Agora, veja quem sou. Não sou nada. Nada tenho. Nem família. Nem casa. Não sou já capaz de trabalhar. Não tenho vida. Estou vazio. Quebrado. Nada. Por vezes como. Sento-me. Espero. Porquê? Não sei. Nada tenho para fazer que não seja olhar para o teto o dia todo, pensando, demasiado assustado e demasiado preocupado para conseguir dormir. Não tenho vida. Esta vida é pior do que a de um animal. Não é a vida de um homem. Não sou nada, nem sequer ser humano. Estou livre, mas vivo numa prisão sem barras, sem paredes. Na minha cabeça, estou na prisão. O que são os direitos humanos quando eu nada sou? O que são os direitos humanos se eu nem humano sou? Ilustres convidados, permitam-me uma pergunta, a pergunta que me vem ao espírito e àqueles de quem a meu lado trabalha. Estaremos a fazer o suficiente para lutar contra a tortura? Estaremos a fazer o suficiente para a impedir, para a evitar? Estaremos a fazer o suficiente para diminuir a dor das vítimas, para restaurar as suas vidas, a sua dignidade, para defender os seus direitos à reparação? Estaremos a fazer o suficiente para garantir que a tortura é objeto de persecução legal? Para garantir a justiça para todos e a impunidade de ninguém? A resposta é clara, e é não. E é isto que nos faz, todos os dias, recomeçar o nosso trabalho. Cientes dos nossos limites, mas com a convicção que nada fazer não é uma opção. A Síria sangra. Mais de 150 mil pessoas foram já mortas na guerra que leva 3 anos e as informações semanais do Acnur indicam agora a existência de 2.841.524 refugiados que foram forçados a procurar proteção na região, enquanto 6.5 milhões de mães, filhas, avós, irmãos, filhos deslocados hoje na Síria representam aproximadamente 20% do número total de deslocados internos por conflitos em todo o mundo. A hemorragia da Síria afeta também o meu querido país, o Líbano. Com mais de 1 milhão de sírios deslocados que até nós vieram fugindo do horror, à procura de segurança e proteção, à procura de abrigo ou até de um futuro que o país que os acolhe não lhes pode oferecer. Ninguém escolhe ser refugiado. E aí, mais uma vez, encontramos a mesma questão. Estaremos a fazer o suficiente para proteger as vítimas? Agências das Nações Unidas, instituições europeias, organizações da sociedade civil, muito fazemos, mas podemos fazer mais. É imperioso ativar, sem demoras, todos os mecanismos diplomáticos, políticos, substantivos capazes de construir uma paz duradoura, de estabelecer formas eficazes de garantir corredores humanitários e de continuar a apoiar refugiados, reparar os danos sofridos pelas vítimas, trabalhar em prol da justiça e de uma reintegração social eficaz versus marginalização social. Enquanto presidente do Conselho Internacional para a Reabilitação das Vítimas de Tortura, IRCT, e enquanto vice-presidente da Subcomissão das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura, UNSPT, o meu trabalho consiste também em lembrar às autoridades que a folha de serviços no que respeita aos direitos humanos de uma sociedade se espalha no estado de proteção dos direitos humanos nos seus locais de detenção. Como disse Mandela, ninguém conhece uma nação até conhecer as suas cadeias por dentro. Uma nação não deve ser julgada pela forma como trata os seus mais ilustres filhos, mas sim pela forma como trata os mais humildes. Todos temos que dar mãos em prol de um mundo livre de tortura. Estados e organizações não-governamentais, organismos das Nações Unidas, instituições da União Europeia, todos temos que trabalhar em prol da consciencialização, da advocacia, da reforma institucional, da disponibilização de apoio e também através da educação, associando-nos com as universidades e as escolas para garantir que as crianças e os jovens de hoje, o futuro amanhã, crescem e são educados no espírito de um mundo livre de tortura. Eu defrontei muitos desafios até aqui chegar, mas cada um deles reforçou a minha motivação e fez de mim a mulher que hoje perante vós está. Como poderei querer ser a mulher que hoje sou sem honrar a dor, o luto, o sofrimento das vítimas da tortura, dos refugiados e de todos aqueles que são privados da sua liberdade? A minha esperança é fazer ouvir a sua voz. Estou grata a todos os grupos vulneráveis que me permitiram o privilégio de com eles trabalhar. Por favor, permitam-me dedicar este prémio não só às vítimas da tortura na Síria e em todo o mundo, mas também àqueles que incansavelmente lutam pela sua erradicação. Um dia acontecerá. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Suzane Jabour. Anuncio então que o Sr. Presidente da República vai usar a palavra.
Sra. Presidente da Assembleia da República, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Sr. Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, Srs. Deputados, digníssimos laureados, minhas senhoras e meus senhores. O Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa distingue personalidades que, pela sua ação, se destacam por contribuírem para a proteção dos direitos humanos, para a defesa da democracia e do Estado de Direito, e para a promoção da liberdade, do diálogo intercultural e da interdependência entre os povos. As individualidades galardoadas são exemplo de trabalho e de perseverança e, não raras vezes, de muitos sacrifícios. Este prémio tem, ao longo dos anos, contemplado entidades que provenham de contextos múltiplos e distintos, pondo desta forma também em evidência a diversidade e a pluralidade do Centro Norte-Sul. Os laureados desta edição são disso um claro exemplo. Sua Alteza, o HK, e a Rede HK para o Desenvolvimento, e a doutora Suzane Jabour. Sua Alteza, o HK e a Rede HK para o Desenvolvimento não necessitam de apresentações. A Rede HK presente em 30 países tem trabalhado desde há muito no sentido de melhorar as condições de vida das populações, valorizando em particular áreas como a saúde, a educação, o desenvolvimento rural, a cultura, a arquitetura e o empreendedorismo. Assenta num impressionante projeto que desenvolve parcerias com diversas instituições públicas e privadas, desde governos a organizações internacionais, passando por empresas, fundações e universidades. Gostaria que este prémio pudesse também servir de estímulo à cooperação entre a Rede HK para o Desenvolvimento e o próprio Centro Norte-Sul. Hoje prestamos igualmente homenagem a Suzane Jabour, médica, com um desempenho destacado na promoção dos direitos humanos e em especial na luta contra a tortura em prisões e centros de detenção no Médio Oriente, em África e na América Latina. A sua ação enquadra-se no apoio à reabilitação das vítimas através de um conjunto de serviços de acompanhamento jurídico, médico e psicológico. Para além da direção da ONG Restart, as funções da doutora Suzane Jabour desempenha como Presidente do Comitê Executivo do Conselho Internacional da Reabilitação das Vítimas de Tortura, são um testemunho adicional do seu valor e da sua dedicação. Este ano, o Centro Norte-Sul destaca a vertente dos direitos humanos, que estão consensual no plano das palavras, mas cuja materialização, infelizmente, permanece ainda por realizar. O trabalho de Suzane Jabour é bem ilustrativo desta situação. Realço ainda as perspectivas da educação e do desenvolvimento subjacentes à ação da Rede HK, que cobre um vasto espectro de países e de situações sociais, incluindo, desde há vários anos, Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, quero saudar a presença nesta cerimónia do mais alto responsável do Conselho da Europa. Espero que esta presença possa contribuir para o empenhamento de todos no reforço do papel e da missão do Centro Norte-Sul. Este ano comemora-se o 25º aniversário do Centro Norte-Sul. O Centro constitui-se como uma plataforma de diálogo solidário, congregando participantes do espaço europeu e das regiões vizinhas em torno da promoção dos valores universais, contribuindo desta forma para o processo democrático, através da educação global para a cidadania e para o diálogo intercultural. Tem a particularidade de juntar nas suas ações representantes de governos, dos parlamentos, das autoridades regionais e locais e da sociedade civil. O papel que o Centro tem desempenhado ao longo deste quarto século como espaço de diálogo é hoje muito relevante. Refiro-me particularmente à fronteira sul, atenta à dinâmica política desses Estados. É estimulante observar o interesse crescente dos países do sul do Mediterrâneo e de outras zonas de África nas atividades do Centro. A edição 2014 do Fórum Lisboa versará justamente sobre o processo eleitoral e a consolidação democrática no Mediterrâneo Sul. O Centro tem atualmente um conjunto muito alargado de países, redes de trabalho centradas nas questões da juventude e dos direitos da mulher. Desenvolve, em particular, uma ação muito importante no processo de formação e capacitação dos jovens para o exercício da cidadania, preparando-os para assumir um papel ativo no processo democrático e na vida política dos seus países. Contribui desta forma também para o combate ao crescente desencanto, alheamento e absentismo democrático, fenómeno que vem afetando as nossas sociedades. Minhas senhoras e meus senhores, o trabalho desenvolvido pelo Centro Norte-Sul e o seu impacto na vida diária das pessoas demonstram como, mesmo nas circunstâncias difíceis com que atualmente se defronta, o Centro continua a ser merecedor do apoio político e institucional do Conselho da Europa e de todos os países interessados em reforçar os laços entre as duas margens do Mediterrâneo. Reitero a importância que Portugal confere ao papel do Centro Norte-Sul. A cerimónia de entrega do prémio, que tem lugar anualmente em Lisboa, ao mais alto nível, é, só por si, bem reveladora do nosso reconhecimento pelo Centro Norte-Sul. Muitíssimo obrigado.
Está encerrada a sessão.